Invocando a proteção de Deus, declaro aberto essa sétima sessão ordinária do quarto período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Francisco Júnior para que faça a leitura bíblica.
Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Não te apresses em abrir a boca, nem o teu coração não se apresse em proferir palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Por isso, sejam pouco numerosas as tuas palavras, porque suas ocupações geram sonhos e a torrente de palavras faz nascer resoluções insensatas. Palavra da salvação.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 852-2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e demais edis, na oportunidade encaminho a esta Casa Legislativa mensagem solicitando a retirada do projeto de lei número 2444, de 5 de abril de 2024, que altera a lei municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990. Que estabelece o plano de carreira dos servidores públicos do município de Pejuçara, dispõe sobre o seu quadro de cargos e funções e da outras providências. Solicito a retirada do projeto de lei, uma vez que se identificou a necessidade de adequação no texto legal. Com estas considerações, esperamos que a solicitação de retirada seja atendida. Gabinete da Prefeita Municipal, 12 de abril de 2024, Flaviana Brandenburg Bass. Edital de convocação Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente edital, o senhor Paulo Sérgio Darui Alberto, presidente da Associação Hospitalar Rio Branco de Pejuçara, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o número 89129217000100, localizada na rua Luiz de Basso, número 1017, centro de Pejuçara, no uso de suas atribuições de acordo com o Estatuto Social, convoca seus sócios de todas as categorias para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 23 de abril de 2024, às 19 horas, em primeira convocação, com a presença de no mínimo 50% mais um dos sócios. Em segunda convocação, às 19h30 horas, com qualquer número de sócios, tendo como local Sindicato Rural de Pejuçara, localizada na rua Luiz de Basso, número 1010, Pejuçara, com a seguinte ordem do dia. Apresentação e aprovação das contas do exercício 2023, eleição e posse da nova diretoria triênio 2024-2027, assuntos gerais. Paulo Sérgio Darui Alberto, presidente da Associação Hospitalar Rio Branco de Pejuçara. Projeto de lei número 2445/2024 altera a lei municipal 453 de 28 de dezembro de 1990, que estabelece o plano de carreira dos servidores públicos do município de Pejuçara, dispõe sobre o seu quadro de cargos e funções e da outras providências, e altera a lei municipal número 2313 de 19 de outubro de 2022. Que dispõe sobre o quadro de cargos efetivos, sistemática remuneratória e plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias no âmbito do município de Pejuçara e da outras providências. Não farão jus ao recebimento adicional de que trata este artigo os servidores ocupantes do cargo de provimento em comissão, os servidores ocupantes no cargo de secretário municipal remunerado por subsídio, os servidores efetivos regidos pelo plano de carreira do Magistério Público Municipal. O adicional de que trata esse artigo não contemplará e não produzirá nenhum efeito aos servidores aposentados, cuja data de inativação for anterior à instituição deste adicional de qualificação. Ficam incluídos no artigo 18A e 18B, na Lei Municipal nº 453, de 28 de dezembro de 1990, que estabelece o plano de carreira dos servidores públicos do município de Pejuçara, dispõe sobre seu quadro de cargos e funções e dá outras providências com as seguintes redações. Fica criado o adicional de qualificação aqui destinado exclusivamente aos cargos de provimento efetivo em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos comprovados por meio de título de doutorado, mestrado, diploma ou certificado de pós-graduação em sentido amplo ou estrito. Diploma ou certificado de graduação ou equivalente ou curso técnico em qualquer área de conhecimento. Para efeito do disposto nesse artigo, só serão considerados os cursos reconhecidos ou ministrados por instituições de ensino credenciados e conhecidos pelo Ministério da Educação na forma de legislação específica. Não farão jus ao procedimento do adicional de que trata presente artigo servidores ocupantes no cargo de provimento de comissão e secretário municipal remunerado por subsídio. O adicional de qualificação incidirá sobre os vencimentos básicos no cargo efetivo dos servidores observados os seguintes percentuais. 1. 17,5% ao portador de título de doutorado, 15% ao portador de título de mestrado, 12,5% ao portador de certificado de especialização, 10% ao portador de diploma de graduação em curso superior ou equivalente, 7,5% ao portador de diploma certificado de curso técnico. Em nenhuma hipótese o servidor receberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos no inciso 1º e 5º do caput desse artigo. O adicional de qualificação será devido a partir do mês subsequente à data da apresentação do requerimento acompanhado do título, diploma ou certificado. Artigo 34. Fica criado o adicional de qualificação destinado exclusivamente aos cargos de provimento efetivo em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos comprovados por meio de título, doutorado, mestrado, diploma ou certificação de pós-graduação em sentido amplo ou estrito, diploma ou certificado de graduação ou equivalente ao curso técnico e qualquer área de conhecimento. O adicional de que trata este artigo não será concedido quando o curso, título, diploma ou certificado constituir requisito para ingresso no cargo. Projeto de Lei nº 2446/2024. Cria cargo efetivo de engenheiro civil no âmbito do plano de carreira dos servidores públicos municipais. É criado um cargo efetivo de engenheiro civil no âmbito do quadro de cargos e funções disciplinados pelo artigo 3º da Lei Municipal nº 453, de 28 de dezembro de 1990, que estabelece o plano de carreira dos servidores públicos municipais de Pejuçara, dispõe sobre seu quadro de cargos e funções de outras providências. O artigo 3º da Lei Municipal 453, de 28 de dezembro de 1990, passa a vigor com a seguinte redação. Categoria funcional. Engenheiro civil, número de cargos 2, padrão de vencimento 1, 11. Impacto orçamentário e financeiro. Primeiro ano, R$ 52.209. Segundo ano, R$ 78.313. Terceiro ano, R$ 78.313. mecanismo de compensação, aumento permanente da receita mediante melhoria nas fiscalizações dos tributos municipais e ainda através de convênios aos tributos estaduais. Senhor presidente, então, voltando ao projeto anterior aqui, eu gostaria de ler o impacto que eu, financeiro que eu deixei de fora, então, do projeto 2.445. Então, impacto orçamentário financeiro para o primeiro ano, R$ 171.528,24. Segundo ano, R$ 181.819,93. No terceiro ano, R$ 192.729,12. E o mecanismo de compensação, através do aumento permanente de receita, mediante melhoria na fiscalização dos tributos municipais e ainda através de convênio, os tributos estaduais. Balancete de despesas, março de 2024. Então, são essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador João, vereador Matheus, não é inscrito, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus, não é inscrito, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Adriano.
Boa noite ao presidente Matheus, aos demais colegas vereadores, ao público que nos prestigia, aos nossos assessores. Então, primeiramente eu queria falar sobre a Corsã aí, que tudo que eu falo aqui tem o caráter, como eu sempre falei, para falar, e quando eu tiver que falar bem, eu vou falar bem. Como tanto pedimos, né, que a Corsã botasse alguém para atender, não só hoje, já vinha várias vezes as pessoas dizendo que o atendimento melhorou. Então hoje eu fui prova disso, eu precisei do atendimento, marcaram que é segunda e quarta, então estão comparecendo, o funcionário está ali e muito bem atendido. Então que fique ali, quando tiver que estar errado, eu não vou deixar de criticar, porque daí dizem que o Adriano é não sei o quê, deixe que fale. É como eu falei, bem prestado o serviço das estatais, enfim, vai ser falado quando fizerem. Agora, quando fizerem as brageiradas como fazem, vai ser criticado também. Só para deixar ciente a população que segunda e quarta, então, esse funcionário da Corsã está atendendo e muito bem atendido, porque hoje vi todas as pessoas que vieram ali ser atendidas como antes, as outras vezes, eu não via, né? Queria parabenizar o Bola na Rede aí, acabei esquecendo de tirar os resultados. Eles foram a Nova Ramada sábado, a meninada aí, o Ismael, eu estou no grupo deles lá, foi falha minha de não tirar a rodada, enfim, as crianças lá do que participaram, mas o reconhecimento que foram muito bem, e numa outra rodada eu participei, então Fica os parabéns a todos aí, que esse projeto continue iluminado e dando tantas alegrias para o município, que é o que a gente quer daqui 5, 6 anos, 10 anos, ter atletas, não como hoje a gente tem, né? Que a gente critica bastante, mas ali é o caminho certo e vai ser o caminho, com certeza, daqui 10 anos vai ter campeonato, exemplo por causa dessas crianças que hoje estão aí e obedecem, e tem os professores aí que se doam para que eles façam o bem e façam certo. O Ismael e o Cassiano que estão nesse projeto, se eu não me engano. E as outras pessoas que estão por trás, né, que não aparecem, mas enfim. Fica os parabéns a todos. A semana passada a gente falou do calçamento do Renascer com a prefeita, e parece que a empresa entregou esse calçamento, eu passei lá. A travessia está tendo lá das pessoas, né? Só que, infelizmente, eu vou pedir aqui, não falei com a prefeita hoje, mas aqui é o lugar de pedir. Eu verifiquei que as laterais, daqui uns dias, vai ser levado pela água. Então, a empresa vai ter que voltar. Entende? Então, como eu vou ir no caminhódromo, vi algumas coisas erradas, não sei se o vereador Sinineu foi lá agora, esses últimos dias. Então, eu acho que não nós, mas, enfim, nós somos as pessoas que devem verificar essas coisas. E o calçamento lá não serve para mim. Se serve para alguns que receberam ele, prestem atenção, porque eu vou tirar fotos lá para cobrar da empresa, enfim, para o jurídico da prefeitura cobrar. Porque aquele serviço lá não está bem feito, certo? Então, não é uma crítica à administração, porque cada vez que eu falo parece que termina o mundo aqui dentro da prefeitura. O Adriano não presta, então verifiquem de novo, porque as duas laterais onde tem os cordão não tem condições de ficar daquela forma. Certo? O presidente pode falar com a prefeita. Enfim, então fica anotado aí para irem lá e ver que o negócio não ficou bom. Então, serviço público, dinheiro público. Se paga, se for bem feito. Não me interessa quem é que é a empresa, o que eles estão fazendo. Eles têm que vir e fazer certo. Porque se é particular, vamos dizer, que nem foi citado semana passada, se a gente paga particular tem problema, no público tem, então vamos corrigir, porque não é para ter, o dinheiro é o mesmo, né? E é da população. Não sei se vai à votação. Esse projeto eu queria que esperasse, tramitasse, para a gente entender o 445 aí, eu não entendi bem esse que entrou hoje. Pois é, que a gente analise bem, né? Eu quero ler com mais tempo, que eu não consegui entender ele, né? Aumento de salários, não sei se eu estou certo, alguma coisa assim. Então eu quero ter um tempo melhor para entender ele e a que ponto que é, que impacto que vai ter e quais situações que vai ser alterado esse salário. Recebi queixas, não queixas, mas várias essa semana sobre a taxa de lixo. Já foi discutido isso, o Ministério Público, que segundo o jurídico da prefeitura, que pediu que a prefeitura entrasse com essa taxa de lixo, mas tem casos que a taxa de lixo chega a ser R$100 mais a R$150 mais que o imposto. Não estou criticando, mas precisamos conversar com o setor responsável para ver isso. Tem uma que daí vão dizer que eu estou mentindo aqui. Por isso que eu quero explicações. Fui procurado e vi essa taxa. R$65 de... R$65 e não sei o que de imposto, R$150 de taxa de lixo. É 200%, 200 e poucos por cento mais. Então, aqui para nós foi trazido o projeto como Ministério Público, não sei se alguém lembra, se eu estou errado, eu reconheço. E foi votado, porque foi apontado, né? Só que daí não sei se eu estou certo ou errado. Foi apontado, mas 200% numa cobrança de imposto do terreno para taxa de lixo. Não sei, se eu estiver errado, eu reconheço que estou errado. Foi uma pergunta do cidadão que paga imposto. Por que o dobro ou mais do dobro, né? Então chegou a essa situação.
Me permite, vereador?
Sim.
Eu também fui procurado por um cidadão aí e fiquei de pegar a lei, o teor da lei, e levar essa semana, mas eu disse para ele que realmente passou por essa casa, que a gente aprovou, e é aquele aumento que foi dado de 40 e poucos, acredito, no ano passado, e que esse ano era 50 ou 51, ou 50 agora, e para o próximo ano tem mais 50%. Então, se comparar lá com dois anos, um ano atrás, realmente ele dá quase 100%, quer dizer, dá 100% de aumento, sim. Que conforme a plataforma ali do pessoal que recolhe o lixo, ele teria que ser igualado, na verdade, ele teria que ser pago, se pagar o recolhimento no município, em 100%. E se não chega ainda a 100%, o município não está cobrando ainda os 100%. Então, realmente foi um... Lembra que nós discutimos, que nós falávamos, inclusive eu falei na tribuna, de que ia dar um impacto bem grande, que nós devíamos estar preparados para explicar para a população. E acho que é isso, é esse o impacto. Realmente ele dá bem grande. Me procuraram também, e essa semana eu vou dar a resposta para o cidadão. Obrigado, vereador.
Pois é, o interessante é esse. Então, eu vou pedir para o setor responsável vir explicar melhor, até pode explicar na tribuna, né, para que a população entenda. É que nem eu estou dizendo, se eu sou leigo nisso, não sei, mas de 50, 60 reais para 200, para 150, são 230% quase, né? Então, não é 50%, vamos dizer que fosse 100% da taxa de lixo. Então, excedeu. Então, por esse motivo, a população me procurou. Então, eu peço que as meninas vejam com o setor responsável para a semana que vem, esse setor vir à tribuna e explicar essas situações. Com certeza, isso vai gerar mais gente, mais detalhes, né? Que é simplesmente duas, três pessoas que me procuraram, não foi uma só. Então, pedi ao setor que venha à tribuna explicar a situação, ou se o cálculo está errado, enfim, acredito que não esteja, mas daí não é 50%, né? Aí foi para 200% mais do que era. Enfim, para a gente ver se essa taxação está justa e se está, não tem o que a gente fazer, que nem eu disse para o cidadão, a gente votou, mas acredito que há alguma coisa de errado. Sei se eu tiver errado, beleza, mas que seja explicado na tribuna aí para nós. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Cirineu.
Minha saudação ao presidente desta casa, em seu nome, saudar os demais colegas vereadores, público também que está presente, as assessoras e, enfim, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também nos escutam na rádio comunitária Pejussari. Então, a nossa saudação. Nós temos aí alguns projetos que estão em análise aí. Durante essa semana teremos reuniões para uma avaliação e parecer, e acredito que todos eles estamos de acordo, já me manifestei na sessão passada, que é a necessidade aí da administração. E hoje entrou, então, um projeto de incentivo à qualificação dos servidores municipais efetivos. Então, de acordo com a qualificação, iniciando por um curso técnico até a graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, um percentual de reajuste em cima do básico como um incentivo para a qualificação e para estudo, né, e formação dos servidores municipais dentro da sua área. Então, eu acredito que isso é um projeto muito bom, que leva a uma motivação maior para aqueles servidores que desejam se aperfeiçoar melhor através de uma formação, ter, então, um reconhecimento também nos seus vencimentos para melhorar o seu salário a partir da conclusão, né, desse curso. E além da criação também do cargo de engenheiro civil, então, que também é um projeto que vai ser analisado, certamente aprovado aqui por esta casa. Então, outro assunto que eu gostaria de aproveitar aqui para divulgar é que o Esporte Clube Avenida está promovendo mais uma vez a vinda dos veteranos do Internacional de Porto Alegre, próximo dia 12 de maio. Então, está bem próximo agora aqui, né? No aniversário do município, próximo aniversário do município e o aniversário do Esporte Clube Avenida. Então, é a segunda vez já que os veteranos do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre vêm a Pejuçara. Então, é um grande evento que está sendo realizado, com vários jogos aí durante o dia todo, até pela parte da manhã, inclusive com almoço lá e venda de churrasco. Então, a divulgação para as pessoas, quem tiver interesse em participar, então é uma jornada esportiva aí, com bastante atividade, bem interessante, né, para quem gosta, né, do futebol. E a partir das 16h30, então, o jogo principal aí, então, entre o Esporte Clube Avenida, a maior parte do seu elenco aí dos veteranos, com os veteranos do Internacional de Porto Alegre. E alguns convidados aí, enfim, pessoas que também vão participar, né, desse evento. Então, a gente está convidando aí toda a comunidade, que é uma oportunidade, né, de estar presente, ver alguns atletas aí, pelo menos segundo o que está sendo divulgado nas redes sociais, né, a confirmação do Índio, que é um dos jogadores que participou do Mundial, quando o Inter foi campeão mundial, e alguns outros jogadores assim, de mais destaque, de nomes aí, eu não saberia dizer, até porque não tem muito, ainda não me detive até para análise dos jogadores que vêm, mas são vários atletas aí do Internacional que vêm para cá, então, e aí nesse evento aí que a gente espera, então, contar com a participação aí da nossa comunidade aqui do município e da região toda. Em relação ao caminhódromo, o vereador Adriano levantou essa questão, eu passei por lá e não fiz uma análise mais detalhada, até porque em relação à questão da conclusão das obras, mas a informação que eu tive aqui do pessoal do projeto é que a parte da empresa foi concluída, mas tem uma parte que ainda o município vai fazer, que é um aumento lá no final, que estava previsto que não era para chegar, eu acho que até o ponto onde ele vai chegar, e que inclusive com espaço de uma espécie de uma pracinha, que vai ser com a doação de um terreno lá, que a segunda prefeita também nos falou. E aí essa parte ali, e aí também onde tem os equipamentos aí para o alongamento, para as atividades que seria o início ali do caminhódromo, também tem algumas questões aí para ser corrigida e que a prefeitura vai fazer essa parte. Agora, em relação à pista em si, a princípio eu acredito que há, pelo menos o que nos passaram, que a parte da empresa teria feito concluída a obra. Então, teria que ver, segundo o vereador, se tem alguma questão para ser cobrada, enfim, porque eles têm uma responsabilidade, se não me engano, por 5 anos, inclusive, se precisar fazer reparo, se der problema em relação à obra, da forma que foi feito, com algum defeito, com alguma questão que precisa ser corrigida, eles têm essa responsabilidade, pode ser cobrado.
O senhor me permite, vereador?
Sim.
Eu só relacionei porque, que nem o calçamento, semana passada a prefeita veio aqui, de certeza, né? Ela disse que está pronto e hoje eu passei lá, não sei se os engenheiros foram lá ver se realmente aquilo... Então, não sei o que eu vou dizer para o senhor, não tem nem o que lhe dizer, né? Eu vou lá, vou tirar foto e vou mostrar, vou apresentar os defeitos, então, porque o calçamento também estava entregue, não é? Só estou lhe dizendo. E hoje está lá as pedras fora do lugar, cordões caindo e foi entregue esses dias. É culpa da empresa, não do município, mas tem que cobrar.
Sim, isso. Tá bom, obrigado. É importante isso. Eu acho que esse trabalho tem que ser feito. E cobrança para que o resultado, né, seja de acordo com o investimento para aquilo que a comunidade precisa, né, receber. Eu também passei por lá antes de fazer acho que de fazer o passar o rolo, enfim, compactar aquele calçamento. De fato, ele, no sentido geral, né, já foi comentado aqui, a qualidade, né, não é aquilo que talvez se esperava, enfim, que a gente tem no nosso município aí várias ruas com qualidade melhor, outras piores, né, em situações também, não vou dizer que seja o único, mas aí também a aparência dele lá, pelo menos que a gente via, né, andando por lá, é de uma qualidade que deixa bastante a desejar. Então, eu concordo contigo e talvez essa parte específica que você fala, porque tem alguns pontos, talvez a forma com que ele é feito, que não tenha muito, talvez, como cobrar para que haja mudança, mas algumas coisas que ele tem que ter, no mínimo, né, uma qualidade para que seja trafegável, enfim, que permita que as pessoas se desloquem aí com tranquilidade e que ele possa se manter É, então, isso acho que tem que haver essa cobrança. Tá bom? É, seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Francisco.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossa assessora, Valdir Flores, aí, o nosso amigo Ângelo, que nos prestigiam aí, nos acompanham, e a toda a comunidade pejuçarense aí que vai nos acompanhar aí pelas redes sociais e pela nossa grande rádio Pejuçara aí, que está sempre nos apoiando e sempre incentivando todas as atividades dessa Casa Legislativa. Vou iniciar conversando, falando sobre a reunião que tivemos aí, eu e o vereador Francisco Turcato, com o secretário de Agricultura, né? A reunião era para ser hoje é 1h30, mas foi antecipada para sexta-feira, né? Conseguimos ajustar as agendas aí, e em conversa com o Francis, que esse projeto, essa reunião, era basicamente para aquisição de alevinos para distribuição nas nascentes aí de Pejuçara, né? Uma coisa que há mais de 20 anos não era feita, né? Conversando com o secretário até, a última pessoa que eu me recordo de ter feito isso foi o Marcos Villani, ele era secretário de Agricultura, e o atual secretário de Agricultura auxiliou também, né? Então ele também achou uma pauta interessante e conseguimos o recurso então com o valor das infrações pagas pelos infratores ambientais, né? As pessoas que cometem dano ambiental e pagam um valor para a prefeitura. Então o valor será baixo, mas vai auxiliar aí na compra, então, e distribuição dos alevinos aí nas nascentes. Então, né, isso a gente não faz para pescar, né, que nem uma amiga minha chegou e disse, ah, tu não vai ser vereador ano que vem, então vai poder ficar pescando, né? Ah, gosto de pescar, mas não estou pensando em mim, estou pensando na fauna, né, que em decorrência dessas secas que tivemos, muitos peixes morreram, né? Tinha pouca água, não tinha como sobreviver, e isso essa renovação ela é natural e necessária, né? Então conseguimos aí, o secretário já está encaminhando o projeto com o executivo aí para propor a Comissão de Meio Ambiente para ver se eles autorizam essa aquisição, né? Então, parabéns ao secretário pela luta aí, o vereador Francisco Turcato, que acompanhou essa casa, né? Nós representando essa casa, como sempre, né? Não fizemos nada para nos beneficiar, não é para levantar o nome de ninguém, tudo que fizemos é em nome da casa, do Legislativo. Então, mais uma conquista desta casa, né? Referente aos projetos que foram apresentados hoje, hein? Salientar esse 2.446, que é da a criação de mais um cargo de engenheiro civil, né? É bastante necessário isso. Os engenheiros, o Henrique e o Iago, aí estão com bastante serviço, muitos projetos sendo realizados. Até conversando com o vereador Maurício aí antes da sessão, ele já conseguiu o recurso com o deputado Cherini, né, vereador? Para construção, implementação da nossa rua coberta. E nós precisamos urgentemente fazer esse projeto, né? Assim como outros projetos necessários aí, nós precisamos desse setor de engenharia funcionando de vento em popa, né? A todo vapor, né? Para que possamos encaminhar bons projetos, pedir o recurso para o governo estadual e federal, nós temos que ter esses projetos em mãos. Não só nós, mas como também a prefeita, o executivo, todos os vereadores, todos os partidos. Né? Vamos, certamente, terá o meu apoio. O outro projeto, como disse o vereador burro aí do plano de carreira para os agentes de saúde e combate a endemias, né? Também vamos analisar com bons olhos, né? Vai tramitar nessa casa aí, esperamos que seja aprovado, né? Gostaria de falar agora também sobre... eu estou em diversos grupos de diversos candidatos a deputado estadual e federal, né? Quando nos propomos a sermos agentes políticos, várias pessoas nos inscrevem, e recebi do deputado Beto Fantinel um programa da Secretaria de Desenvolvimento Social, programa Mãe Gaúcha. Esse programa Mãe Gaúcha do governo estadual, ele entrega às gestantes, a partir de 28 semanas, uma bolsa com vários mantimentos para, quando a criança vier a nascer, para que as pessoas carentes elas tenham ali o básico, né? Que agora tem um filho pequeno aí, e também a gente vê que a gente precisa, além de muito sono, a gente precisa de muitas coisas aí para manter as crianças bem aí, saudáveis, né? E esse kit do governo do estado aí, encaminhei para a prefeita, e ela imediatamente encaminhou para a secretária Daiane Porne lá, que já falou que já estariam retirando na semana passada 8 kits, que é as pessoas que se enquadram, as pessoas de baixa renda que se enquadram naqueles requisitos do programa do governo do estado. Então vimos que existem programas bons no governo do estado, no governo federal, mas nós temos que correr atrás, e o executivo tá atrás. Parabéns à secretária Daiana Pora aí por encaminhar esses projetos, né? Poucos municípios foram contemplados com isso, tanto é que a entrega se deu em Estância Velha, primeiramente, e depois aqui em Santo Ângelo. Mas nem todos os municípios receberam esses kits porque não encaminharam os projetos em tempo hábil, né? Então precisamos mais uma vez incentiva essa contratação, essa criação de mais um cargo de engenheiro civil aí, porque precisamos de bons projetos, né? E para isso precisamos de pessoas qualificadas, hein? Então parabéns a todos os envolvidos aí por conseguir mais isso para um nicho da sociedade aí que realmente precisa, né? Isso aí só vai receber realmente quem precisa, quem está inscrito no Cade Único e tem uma renda baixa, né? Referente aos outros projetos, então, essa semana as comissões irão se reunir, né? Esperamos que possam analisar a maior quantia de projetos possíveis, né? Temos muitos agora na pauta, vamos ver se conseguimos zerar isso aí. Esta semana, quem quiser conversar sobre aquele projeto do quiosque novamente, né? A emenda que conversamos no, numa audiência pública preliminarmente aí, já foram feitos aí pelas nossas secretárias, aí, pela nossa assessoria. Então vamos lapidar um pouco mais aí, quem tiver mais ideias sobre isso pode me enviar. Essa semana vamos protocolar, né? Sobre a Corsã aí, ratifico as palavras aí do vereador Burro, né? Realmente os extensionistas aí da Corsã sempre atenderam muito bem a nossa comunidade, né? O Nélcio, que está aí agora, o Giorgio, que agora está em Carazinho, o Laerte Villani, até o tempo do Rui Ceruti, né? Sempre fomos muito bem atendidos. Mas estamos com um grave problema aí da gerência, né? Que é uma obrigação da Corsã. Hoje, inclusive, faltou água novamente, à tardinha, né? Eu moro próximo à Corsã aqui, 100 metros aproximadamente, e teve um período que sempre à tardinha faltava água, sempre. Chegava em casa, ia tomar banho, fazer alguma coisa e faltava água, né? Isso aí é um problema, né? E aquela vez era problema de bomba d'água, Agora, a gente entende que algumas manutenções elas são necessárias e vai ocasionar a falta d'água. Mas a Corsã, por obrigação da GERGS, que é o órgão de fiscalização, ela tem que nos informar, ó, a RGE já está fazendo isso. Né? Ela tem que, ó, no dia 15 de abril vai faltar água das 16 às 21 horas. Daí a gente se programa, né? Pega uma bacia d'água lá, uns litrão para tomar, né? Mas é uma obrigação deles. Né? A gente entende que eventualmente vai faltar. Mas nos últimos dias está faltando muita água, né? Quase toda semana está faltando água. Né? Então, vamos pedir ao nosso presidente para que seja enviado um ofício ao diretor da Corsã, então, para que ele tente regularizar essa informação, né? Para que ele consiga nos informar as datas de manutenção para que a população possa se prevenir aí e reservar uma água antes para aquele tempo de falta. Né? Possamos encher uns baldes, aí, uns litrões, enfim. E se não formos atendidos, acredito que é salutar aí de todos os vereadores que possamos ir a Porto Alegre e conversar, né? Abrir uma pauta sobre isso, porque realmente é um problema que vem de anos, né? De anos. Que agora com a privatização esperávamos que melhorasse, né, como era a promessa, mas não houve essa melhora. Né. Vou comentar também sobre esse calçamento, né, vereador Burro, aí, parabéns, vereador, pela fiscalização, esse é o trabalho do vereador, fiscalizar se foi feito bem o serviço ou não, temos que reclamar, é isso aí. Né. Comentei em outra oportunidade aqui, que nas redes sociais algumas pessoas estavam postando foto, uma vergonha, rua fechada, né? Entramos em contato com o executivo, foi justificado que faltava socar, enfim, né, as pedras, né, para liberar o uso, e foi liberado, mas não vi nenhuma publicação no Facebook dessas pessoas, né? Um problema de mais de 30 anos, né, que foi solucionado nessa administração, e as pessoas que outrora criticavam, né, que estava fechado, agora não elogiam, né? Agora todo mundo pode usar. Né? Então, parabéns, vai os meus parabéns aí para o executivo por conseguir entregar mais essa obra. Né? É uma obra simples, mas um problema que vinha de muito tempo. Né? Eu me lembro quando estudava no Colégio Municipal, há cerca de 30 anos atrás, né, bastante tempo, eu passava próximo e tinha 3 ou 4 pés de bergamota ali. Às vezes a gente parava comer bergamota ali, bem praticamente em frente à creche ali. Né? É, ou saía no recreio para comer bergamota. Né? E hoje a situação está bem diferente, mas desde aquela época existia a rua de saibro, de terra, e hoje, então, foi finalizado, entregue mais essa obra aí de um problema de mais de 30 anos que tinha em Pejuçara, né? Parabéns, então, a todos os envolvidos. E, certamente, essa cobrança tem que existir também. Vou lhe ajudar, vereador Burro, a conversar com o executivo, com os engenheiros aí, para nós ir atrás dessa empresa aí. Realmente é necessário. Se não ficou bem... Assim como já foi reclamado lá do caminhódromo, eles arrumaram, temos que fazer a nossa função de fiscalização. É exatamente essa uma das atribuições dos vereadores. Né? E espero, então, que as pessoas que estavam falando mal aí, que estava fechada a rua, que agora postem, né? Está aberto, parabéns, obrigado por ter melhorado a rua depois de 30 anos, né? Certamente essas pessoas não. Está chovendo, elas não puderam ir lá, né? Mas essa semana aí, a hora que abrir sol, elas vão ir. Né? Porque fazer politicagem com o Facebook, isso aí é fácil, né? Mas fazer alguma coisa, fazer uma melhoria, fazer a fiscalização, que nem o vereador Adriano foi lá fiscalizar, isso poucos fazem. Né? Para criticar, temos um caminhão de gente para elogiar, como falei na outra sessão, são poucos, né? E às vezes nós merecemos palavras de incentivo, né? Isso é importante para todas as funções, é importante para todo mundo, né? Sobre a taxa de lixo aí, né? Nós, essa lei, como o vereador João comentou aí, essa lei passou nessa casa aí, no, se não me engano, no ano passado, ou 2022, não me recordo, mas ela se originou, esse aumento se originou por conta de uma obrigação imposta pelo Ministério Público. Como que funciona, o que o Ministério Público falou, a grosso modo? Ele falou, ó, o município está gastando 1 milhão com o lixo, com o recolhimento de lixo, e está cobrando 200 mil só da comunidade. Isso aí tem, esse cálculo tem que ficar zerado. Se o município paga 1 milhão, tem que arrecadar 1 milhão. Né? Em grosso modo, foi isso que teve. Né? Então, nós aprovamos, para que não tivéssemos um impacto muito grande, né? Foi escalonado esse pagamento. Segundo o percentual que é pago de taxa de lixo para a empresa que recolhe, vai ter um percentual, 40%, 50%, 60%, ano a ano vai aumentar, né? Infelizmente. Por isso, dessas campanhas que fizemos, as campanhas que foram implementadas, como, por exemplo, a de recolhimento de garrafas de vidro e vidros em geral, né? O lixo ele é cobrado por tonelada. A empresa que venceu a licitação, conforme a quantidade, o peso de lixo que recolhe, ela cobra do município. E o município, obviamente, agora tem que cobrar um valor mais próximo, cada ano mais próximo ao valor que paga. Então, se a pessoa pega o lixo da cozinha e coloca lá na sua horta, quase todo mundo em Perdiçara tem horta, não é? Não é um problema como uma cidade grande que o pessoal mora em apartamento e não tem onde colocar os dejetos. Né? Inclusive, o nosso meio ambiente em Perdiçara, ele incentiva a criação de composteiras. Né? Eu, em casa, tenho lá um local que eu enterro o lixo da cozinha. Né? Resto de tomate, cebola, enfim, o que é perecível pode ser colocado lá. E isso diminui a quantidade, obviamente, diminui a quantidade de lixo que a empresa recolhe. Os vidros, a mesma coisa. Os vidros são bem pesados. Se a pessoa, ao invés de colocar no lixo comum, no lixo seco lá, que é recolhido toda quarta-feira, pegar e levar no posto Rigonato, em frente ao Delícia, aqui ao lado da igreja, e outros pontos de coleta que tem, isso aí vai diminuir a quantidade de lixo que a empresa vai levar, e obviamente nós vamos pagar menos. Né? Então, se está caro, realmente está caro, muito caro, mas vai piorar. Né? Se nós não nos conscientizarmos em fazer essa separação, fazer esse recolhimento da melhor forma possível, vai ficar mais caro ainda para a população. Né? Outro detalhe, todos aqueles que pagam IPTU aí, vão ver que a taxa de lixo saiu mais cara em muitos imóveis do que o próprio IPTU, né? O que ocorreu para a maioria das pessoas, né? Isso ocorre também por outra benesse aí que temos em Perdiçara, outra coisa boa, que é o executivo, ele tem um valor venal baixo para o imobiliário, para as casas na cidade. A gente vê aí, tu vai pagar o IPTU de uma casa que está avaliada em 200 mil reais, se essa casa for vendida, ela é comercializada a 600 mil reais. Né? Então é um valor bem baixo. Né? É mais uma coisa boa do município pequeno. Né? Não sei até quando isso vai perdurar, mas espero que para sempre. Mas, infelizmente, o valor que é cobrado em municípios grandes, Cruz Alta e Juí, o valor em Cruz Alta, salientando, em Cruz Alta, quando estive lá com o vereador Matheus Amaral, ele comentou que os tributos, quando é feita uma compra e venda de um imóvel, um terreno, uma casa, qualquer bem que incide o ITBI, né? O fiscal tributário ele vai até o imóvel para ver se o imóvel está em boas condições, não está, e atribui um valor próximo à realidade. Se isso acontece em Perdiçara, o pessoal vai à loucura, vão enlouquecer com o executivo. Mas é a realidade, né? Pagar um imposto mais próximo à realidade, e em Pejuçara estamos bem distantes, né? Pelo que eu acompanho de alguns negócios aí, né? Estão bem distantes. Mas para os proprietários, vamos nos conscientizar aí, questão do lixo, vamos tentar diminuir a quantidade de lixos que produzimos aí, para que o valor seja menor. Em uma outra reunião que tivemos com o executivo sobre o recolhimento de lixo do interior, o vereador Adriano estava, não me lembro quem mais estava, mas algumas pessoas até questionaram: ah, mas recolhem lixo do interior, mas quem paga a taxa de lixo é só o pessoal da cidade, né? E daí tem muitas questões para organizarmos ainda, né, no município, e certamente nós vamos morrer e continuarão tendo problemas no município, né? Mas vamos tentar solucionar aqueles que estão a nosso alcance e aos poucos tornando tudo mais próximo da realidade, né? Problemas sempre existirão. E cabe a nós aí evitar essas brigas entre o pessoal do interior e da cidade, né? Imagina criar essa polêmica, né? O pessoal da cidade depende praticamente que exclusivamente da renda do interior, né? Então, essa briga não é boa para ninguém, né? E cabe a nós acalmar os ânimos de todo mundo aí para que o mundo continue a girar, né? Seria isso, então, senhor presidente, as minhas colocações, né? Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Maurício.
Boa noite, senhor presidente. Saudar o senhor, em seu nome, os colegas vereadores, ao público que nos prestigia nessa noite, as nossas assessoras Bruna e Roberta, e ao Murilo, que nos acompanha aí mais uma noite na Câmara de Vereadores. Saudar as pessoas aí que estão em seus lares através do Facebook também, mandar um abraço a todos. E também as pessoas que na quarta-feira irão nos escutar pela Rádio Pejuçara. Desejar a todos aí uma boa semana. E agradecer pelas pessoas aí que sempre nos acompanham nas quartas-feiras, que com certeza muitas pessoas às vezes gostam de falar do vereador, mas não acompanham nem na Câmara de Vereadores, não acompanham na rádio, nem para trás do Facebook. Então essas pessoas não podem nos julgar e julgar o trabalho dessa Casa Legislativa, que a gente escuta muita coisa aí agora em ano eleitoral, aí, né, de pessoas que não acompanham o trabalho do vereador, mas gostam de criticá-lo. A respeito dos projetos aí que entram na noite de hoje, temos alguns projetos também que vamos analisar amanhã em nossa comissão, juntamente com o colega vereador Cirineu e o colega vereador Chico Turcato, amanhã às 11h15. Então, iremos analisar para depois colocar o nosso voto favorável ou não desses projetos. Não temos pedidos de providência dos colegas, alguns comentários sobre algumas situações do nosso município, nosso interior. Sempre pertinente, né, o debate aqui. Cada colega traz a sua pauta. Então, é bom a gente escutar, ficar por dentro de tudo que vem acontecendo em nosso município. Então, a gente já parabeniza a preocupação dos colegas aí pelos assuntos diversos em nossa comunidade. Eu gostaria de comentar alguma coisa hoje a respeito da PAI do nosso município, no qual eu, há 8 anos, eu faço parte, né, dos funcionários, trabalho ali como fisioterapeuta, e desde já parabenizo toda a diretoria, que vem fazendo um grande trabalho ao longo dos anos, em nome da presidente Vanessa, a todos os meus colegas também, a diretora Elisele, meus colegas funcionários, e dizer que neste próximo sábado, aí no dia 20, ao meio-dia, iremos estar vendendo aí fichas para o risoto, né, diretamente lá do CTG Piala da Amizade. Então, a gente tem ficha à disposição, e dizer que quem compra uma ficha, além de saborear um bom risoto, né, o famoso Risoto do Valmir, também está ajudando a nossa entidade, no qual é muito importante. Muitas vezes a gente vai oferecer ficha, mas de novo risoto, né? Se não é a PAI, é outra entidade, as escolas. Mas é assim que as entidades, infelizmente, né, sobrevivem e as pessoas ajudam voluntariamente. E o colega vereador Cineu também ajuda muito nós lá no risoto, o colega vereador João Martins, quem gostaria de nos ajudar e nos sabe também, é sempre bem-vindo, né? O trabalho desse voluntário que faz a diferença em uma comunidade. Mas dizer mais ou menos do que a gente vive aí, né, a PAI, até para as pessoas que às vezes não conhecem o nosso trabalho, não conhecem a PAI lá, não sabem todo o trabalho, aí eu gostaria de falar algumas coisas sobre a nossa PAI aí. Então, os nossos eventos que fizemos ao longo do ano, geralmente são dois risotos, aí um início do ano e outro no final do ano. O nosso tradicional baile, né, que é um evento municipal já tradicional, que muitas pessoas, a administração ajuda, as pessoas da comunidade nos ajudam aí, que é o nosso baile, que é em agosto, geralmente, né, que é na semana do excepcional. E também fizemos um pedágio ao longo do ano. Tivemos uma reunião esses dias, geralmente, pelo quadro de funcionários, pelo custo com o escritório, pelo custo de manter a PAI lá, né? Além das emendas parlamentares, que são muito importantes, que geralmente as emendas elas vêm destinado para você já comprar comida, para comprar material, comprar roupas, a gente monta cestas básicas para as famílias também, vem destinado para aquilo, a gente não pode usar para outra situação esses recursos. Então, o nosso repasse das antigas administrações era de R$7.000 por mês para pagar os funcionários do escritório. Desde que entrou a atual administração, a Flaviana passou para R$9.000 por mês, então teve um aumento de R$2.000 por mês. Então a gente agradece já por esse carinho, por essa atenção. Com certeza faz muita diferença. E segundo a diretoria, né, nós somos apenas funcionários, mesmo assim fecha praticamente no vermelho todos os meses, né, pelo quadro de funcionários, pelos gastos que tem. Isso que não pagamos aluguel, né? Não pagamos aluguel, não pagamos água, luz, nada. Então, é mais ou menos o gasto então, com materiais, né, em sala de aula. A alimentação, geralmente, realizada 25 refeições por dia lá na PAI, né? Então, vai longe a brincadeira. Cursos, formações, viagens, né, ao longo do ano. Participamos de evento, de tudo que os alunos participam. O Jorge esteve em Porto Alegre ali, faz uns 15 dias atrás. Então, é 13º salário dos funcionários, presentes, né, nas datas comemorativas para os alunos, para os familiares. Cestas básicas, que nem eu falei, geralmente a gente dá 2 a 3 no ano para as famílias. Então, a gente necessita, né, a gente necessita dessas ajudas aí da comunidade. Necessita desses risotos, desses pedágios, então a gente agradece a população que sempre nos apoia, nos ajuda e dessa forma que a gente faz a diferença nesta entidade e como a gente faz nas outras entidades aqui do município. Essa emenda do Torpedo, mais uma vez, colega vereador Bruno e Daniel, faz a diferença para nós, estamos esperando esse recurso, com certeza vai dar uma aliviada ao longo do ano, né? Geralmente, todo ano, o Dr. Pedro manda R$50.000. Faz a diferença enorme. Então, a gente agradece aí e pedimos a colaboração de todos para esse risoto aí, no sábado, ao meio-dia, no CTG. Falando um pouquinho agora sobre esporte, né? Hoje estava no grupo da diretoria do Mancha Verde, a diretoria estava se mobilizando para o início do campeonato do futsal livre, né? Que daqui uns dias começaram as reuniões já. Eu sou a favor, né, desse campeonato, mas desde que as equipes que lá se envolvam, que lá vão colocam seus nomes, sua diretoria, não faça o fiasco que foi feito no último campeonato municipal de futebol de campo aqui, que isso aí, se você fizer tudo que foi feito no futebol de campo dentro de um ginásio, aí você imagina a tragédia que pode acontecer. Então, que as pessoas que vão se envolver com o esporte em Berçara, que sejam desportistas de verdade, que queiram lá participar, disputar dentro de quadra. Agora, trazer torcida, trazer baderneiro, a gente não precisa. Tá bom? Então, que fique aí atento a todas as equipes, que a gente faça um esporte mesmo. Que esse Bola na Rede, Adriano, que a gente tanto comenta, né? Que a gente tanto colhe frutos aqui, que essas equipes aí do Campeonato Livre, que a gente diz, sejam exemplos para nossas crianças. Não façam o quê? Andaram fazendo nos últimos 2 anos aqui em Persara, que foi a vergonha da vergonha. Então, que essas pessoas que têm intuito aí de entrar nos campeonatos, ganhar a qualquer custo, fazer acontecer, trazer pessoas de fora aí para badernear, que não coloquem time. Por favor, não coloquem, não se envolvam na comunidade, que se só estragam a comunidade. Ao evento do Avenida, colega vereador Cirineu, já parabenizo a todos pela coragem, pela ousadia, né? Mas a equipe do Avenida, sempre digo, nos últimos anos aí da nossa região, não só do município, é a equipe que mais traz eventos aí, né? Organiza copas de veteranos, organiza eventos grandes como esse. Então, a gente parabeniza em nome do colega vereador Cirineu, lá do Traguinho, do Xande, pelo esse grande evento, que com certeza vai ser, né? Os veteranos do Internacional contra a equipe do Avenida. Desde já tem nosso apoio, precisa de alguma ajuda aí. Com certeza essa Casa Legislativa acredita que vai apoiar esse grande evento, que não é um evento do Avenida, né? Mas é um evento regional aí, municipal. Aos amantes do futebol, eu sou gremista, mas se tu vier os jogadores antigos do Internacional, com certeza a gente vai estar lá, né? Também desfrutando e olhando esses ídolos, né? Que não só do Inter, mas também do Brasil inteiro. A respeito aí do caminhódromo, dessa rua aí, desse novo, nova rua em Persara aí, né, do calçamento, a gente parabeniza a administração pelo esse olhar, por mais essa obra. É dever do vereador, colega Adriano, isso aí, fiscalizar, olhar, né, dinheiro público, com certeza, esse é o olhar do vereador. E lá, se não está bom, a empresa que vem e faça os reparos que tem que fazer. Com certeza, a administração faz sua parte, então a empresa que ganhou ali a licitação, que venha, já recebeu o dinheiro que preste um serviço de qualidade para a nossa comunidade. Mas essa rua aí do bairro Renascer era muito esperada ao longo dos anos, colega vereador Francisco. Com certeza, aquela comunidade, aquele bairro do Renascer vai ocupar muito, né, como sempre ocupou. Então as pessoas têm que potencializar o lado bom das coisas. Tem a mania de ficar criticando sempre, né? Então você tem que fazer umas melhorias, vai ser feito. Mas a mesma pessoa que postou lá criticando que estava fechado, que poste agora, né? Que com certeza é que mais está usufruindo daquela rua. E também, lembrando, eu acho que na outra legislatura, não lembro se foi o colega vereador João Martins, ou não lembro qual outro colega, naquela proximidade ali, agora com essa rua, nós teríamos que melhorar a nossa sinalização de trânsito ali. Muitas crianças atravessam ali agora, aquele asfalto ali, para ir na escola municipal, né? Então, que o setor de trânsito responsável, administração, os engenheiros aí poderiam dar um retoque ali na sinalização, uma faixa de segurança, redutor de velocidade. O nosso quebra-mola ali também já está meio, né, tá meio não abandonado, mas dá melhorar ele, então, que com certeza é uma segurança maior para os pedestres e que vão ali, já estão usando aquela rua, né? E a respeito do caminhódromo, eu sinceramente, essa empresa, né, fez, ficou lindo, para mim foi uma das maiores obras que Persara já teve, o caminhódromo. Eu sou suspeito em falar, na outra legislatura, nós sempre falávamos que Persara precisava de um caminhódromo naquele local ali. Muitas pessoas criticam a forma que foi feito, mas era de acordo com o tamanho da rua, a largura da rua, o terreno, né, era aquilo ali que tinha que ser feito. Mas eu me admiro muito que às vezes a gente passa ali, tem trator em cima do caminhódromo, tem máquina coletadeira em cima, caminhões, né, motos caminhando. Eu já presenciei várias coisas. Então é lamentável, pessoal. O poder público se preocupa, os vereadores se preocupam aqui, e as pessoas que lá... Então antes andavam aonde? Andavam dentro da barroca que tinha, então. Não sei como é que pode. Porque a rua dá para usar. Andar para andar 2 carros, pode ficar apertado agora. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Vamos ter um pouquinho de respeito e amor pelas coisas da nossa cidade. No canto ali do caminhódromo, já um caminhão já quebrou, né, a parte de rampa de cadeirante. Se tivesse um cadeirante ali, Então ia passar por cima do cadeirante. Então é uma falta de educação que às vezes o ser humano tem que ser estudado. Então, que a gente potencialize as coisas boas que vem acontecendo no nosso município. Temos que cobrar as coisas que precisam melhorar, com certeza. Mas seguimos em frente. Seria isso apenas, senhor presidente, ele devolve a palavra.
Com a palavra, o vereador Bruno.
Bom dia, senhor presidente Matheus, seu nome e os demais colegas vereadores. Boa noite, né? Público que nos assiste aí, ao Ângelo, ao Flores, nossos assessores, e ao pessoal que nos acompanha aí pelo Facebook e também na quarta-feira aí pela Rádio 105.9. Então, falando um pouco aí da questão da semana passada, que foi pouco discutido aqui, não me manifestei. A gente escutou um pouco aí da prefeita, né, que se esteve presente aqui nesta casa, explicando algumas questões de estrada, principalmente medicamento, né, o qual é bastante cobrado, administração. Acredito que a estrada, principalmente, é a maior cobrança que tem aqui, né? E com certeza não vai ser a primeira nem a última. Nem a última crítica que vai ter sobre as estradas, né? Uma coisa que é decorrente de todas as administrações, né? Em algumas falas, a prefeita sempre comenta, né, que nosso município tem uma das melhores estradas do interior, né? Então, isso se deve crédito graças às outras administrações também, né? Que a estrada não vem da noite para o dia. Então, todos estão fazendo seu trabalho, os interiores, né? Os políticos interiores de diversos anos, estão cada um contribuindo com um pouco, né? Porém, sobre essa questão, né, que tem uma das melhores estradas, né, não justifica também as críticas, que é das críticas que tem que absorver e tentar melhorar, né? O vereador Adriano é um que critica bastante as estradas, tem muitos produtores que criticam, né? A gente vem aqui falar porque a gente escuta, né? Quem sabe, por ser uma das melhores estradas, mas sempre vai ter lá na casa, perto da casa do fulano, do ciclano, aquele ponto ruim, né, que não está de acordo com o que o agricultor espera, e com certeza esse vai vir criticar, né? Então, eu vejo que a crítica é ruim, sim, mas da crítica tem que se fazer um elogio. Então, se o vereador Adriano vem aqui citar que lá no Cambará fizeram um serviço que não foi de acordo, ou lá perto da casa do fulano e tal, não foi de acordo, isso só vem, então, a ajudar a administração, né? Pois, muitas vezes, tem algum ponto errado, algum trajeto errado, que o produtor critica, mas não vem até essa casa, né? Então fica até ruim até para a administração, que não sabe o que está acontecendo. Então, essa crítica do vereador Adriano e demais vereadores, quando falam, eu vejo que a administração tem que absorver, né, e tentar fazer, melhorar aonde que está errado, porque com certeza depois vai vir aí o elogio do vereador. Muitas vezes eu penso que se o vereador veio aqui e criticou, se for lá e fazer um serviço bem feito, quem sabe lá os moradores ao redor, as pessoas que passam lá vão ver, ó, a administração fez um bom trabalho, quem sabe não vão nem saber que o vereador esteve aqui criticando, né, que foi parte dele que partiu a iniciativa, né. E isso vai ser, não vai, como eu digo, não vai ser a primeira e nem a última, sempre vai ter críticas na estrada. Então eu penso que dessas críticas aí, tem que buscar e fazer um bom trabalho, ou tentar fazer o melhor trabalho possível, né, para amenizá-las, mas que nunca nenhuma prefeito ou prefeita que passar por aqui vai se passar sem ter crítica nas estradas interiores. Isso é com certeza impossível, né? Só se asfaltar todo o interior e mesmo assim vão reclamar quando tiver algum buraco. Isso é normal. Também sobre a questão dos medicamentos, né? Mais um ponto que o vereador trouxe aqui, importante, pois ele não foi o primeiro nem o último também, né? Que munícipe a reclamar, às vezes, por falta do medicamento. Eu achei interessante também sobre a questão do medicamento, com o qual o vereador citou aqui, se me corrija se estiver errado, mas na pressão, o coração, né? É mais ou menos por aí o medicamento. Então, acredito que um medicamento que seria indispensável no posto de saúde. Eu, então, apoio as críticas do vereador nesse ponto, né? Pois será um medicamento que digamos que é um remédio controlado que o vereador toma, então acredito que tem um certo modo de um acompanhamento de quantos medicamentos vai por mês, né? Então, como é controlado, sai tantos por mês, então teria como uma base de saber quantidade, né? Claro, nesse ponto vem a questão da compra do medicamento. Se tem 100 pessoas usuárias, acredito que usam 100 cautelas e veio 50, já vamos saber, né, que vai faltar 50. Isso é de fato. Mas acredito que quem sabe algum medicamento ou outro, não sei se esse medicamento do vereador o posto conseguiria comprar ou não, porque quem sabe eu vou criticar aqui e vai dizer, não, mas esse medicamento veio faltando metade, mas não podemos comprar, né? Tem mais essa também, né?
Permite-me. Eu só falei isso, como falei a prefeita semana passada, porque se aconteceu comigo, eu relacionei isso. Imagina quantas pessoas, de repente, que acontece que está faltando esse medicamento. Isso que eu compro o meu medicamento, eu disse aqui para ela na frente dela e digo aos colegas, sempre falei, tenho condições, graças a Deus, de comprar, mas tem gente que não tem. Como acontece, tem gente que ganha um salário mínimo, paga aluguel e compra comida, falta para o remédio. Ou escolhe o remédio e passa fome. Entendeu? Essa é a questão. Obrigado.
Com certeza tenho total apoio nessas faltas de medicamento. É muitos medicamentos, com certeza vai acontecer de faltar algum outro. E com certeza alguma pessoa ou outra vai vir questionar o vereador ou falar para o vereador que sempre tomou aquele medicamento e acabou faltando. Então, são questões a serem também analisadas, levadas em considerações as falas do vereador, para tentar melhorar, com certeza. Como eu disse, pode ser que aquele medicamento faltou, mas não podia ser comprado, né? Não é, não sei como é que eles chamam, se é da atenção básica dos medicamentos, pois eu já também teve um cidadão que me questionou uma vez, e eu também entrei em contato com a secretária, e aquele medicamento o cidadão teve que trocar por um melhor, e o melhor não... Ele sempre ganhava aquele medicamento todo mês. E como ele teve que trocar receita médica, aquele medicamento não se enquadrava ali na atenção básica. Então, tem essas questões, né? Então, o cliente teve... O cidadão teve que acabar adquirindo esse medicamento, né? Então, tem coisas que às vezes a gente fala aqui, mas a gente não sabe também como é que funciona. Mas, assim como também a prefeita questionou de um outro medicamento, não citou o nome, né? Que também está faltando, vem faltando, né? Que seriam, se não me engano, ela citou 8 mil cautelas, envelopes que vem, né, no mês e acabou vindo, ouvindo ou vai vir 2 mil, né? Então, são essas questões que também a administração muitas vezes não tem culpa, né? Então, mas já tem uma noção de que vai faltar, né? Então, se pode comprar ou não, aí depende de cada medicamento, né? Mas é, como eu digo, é sempre importante o vereador trazer aqui, se tem que criticar, critica, pois quem vai se beneficiar é só a administração, pois muitas vezes não tem conhecimento do acontecido, e o vereador vindo aqui, vão vir falar com o vereador o que aconteceu realmente. Isso só tem a crescer a administração, né? Pois vai ajudar as pessoas e depois com certeza vai ficar com o crédito, com o elogio por ter feito ali, ou buscado, tentado buscar, né, a solução. Assim como teve das estradas, que a prefeita questionou, que eu parabenizo, tentou tomar uma atitude de terceirizar também para andar, ter o melhor andamento nas estradas, mas como ela questionou, eu sempre também tinha esse pensamento, se possível, né, que é inviável pelo valor das estradas, né, das estradas da mão de obra, do equipamento, então, mas podemos dizer que tentou dar um passo, né, tentou uma melhoria, enfim, não teve sucesso devido ao gasto também, mas eu parabenizo pela ação do qual tem feito. Também tive algumas críticas, né, falando na estrada, algumas pessoas, uma pessoa não, um munícipe me procurou, né, que solicitou também um serviço do interior, o qual foi feito, né, foram feitos, depois de muita cobrança, sim, eu também entrei em contato e parabenizo o pessoal, agradeço por ter feito, mas não fizeram bem de acordo e semana depois, duas semanas, já aconteceu de ter feito ali um bueiro aí na estrada interior e infelizmente estourado, né, pois faltou, segundo o produtor, uma limpeza maior aí nas valas, na terra, no entulho da sanga, né? Mas, enfim, então o produtor também ficou feliz de irem ter feito, apesar de não ter, digamos, ficado 100% agora, mas já foram olhar novamente para fazer aí a melhoria. Então, pelo menos o pessoal já está buscando soluções, isso que é importante. Às vezes não dá 100% certo, mas não está desatendido o produtor, né? Gostaria de falar aqui, então, num projeto aqui de lei, né, que o principal que entra hoje, o 2445, um projeto bastante amplo, que é o plano de carreira dos servidores públicos. Como foi citado aí no impacto, acima de 180 mil por ano, então é um impacto bastante grande aos servidores, né? E para ser bem resumido e bem mais simples, é um ajuste, um aumento salarial aos servidores que estiverem, como é que eu vou dizer, servidores do plano de carreira do Ministério Público Municipal, né? Aqui, o qual cita aqui os cargos para poderem fazer jus a esse benefício, né? Ser bem mais específico, 7,5%, então, para o servidor que tiver um curso técnico, 10% quem tiver uma graduação, um curso superior, 12,5% ao portador de certificado de especialização, 15% portador de título de mestrado, 17,5% ao portador de título de doutorado. Então, para ser específico, o aumento de salário, né? A quem tiver esses cargos, qualquer um servidor público, exceto de que não efetua no cargo. Um exemplo, precisamos de um cargo de contador. Mas para o cargo de contador, o cargo exige que a pessoa seja formada em contador, né? Então, ele tem esse diploma para o cargo, então ele não se enquadra nesse aumento de salário. Então, digamos que tem o fulano de lá, trabalha no transporte de motorista. Não. Para todos. É para todos. Digamos que tem um motorista de ônibus lá, que ele tem um curso técnico. Ele vai lá, apresenta o certificado de curso técnico, ele tem 7,5% de aumento. E se alguém vai estudar agora e ser formado aqui dois anos, ele vai ter esse aumento. Então, esse é um projeto, digamos, bastante, que deve ser bastante estudado, do meu ponto de vista. Então, os secretários de municipal, que são municipal remunerado, subsídio, e os CCs não têm direito, né? Mas seria mais ou menos assim, para tentar explicar no modo mais simples. Alguns colegas que falaram aqui não entenderam, né? Eu entrei em contato com o jurídico. Então, é isso aí. Se tiver lá um funcionário que for um varredor de rua e ele tiver um curso técnico em alguma coisa, ele tem direito ao aumento de 7,5% de salário. Vamos dar um exemplo, o setor jurídico precisa ser formado em direito. Então, ele tem um curso superior, direito, mas ele não tem esse aumento porque no cargo que ele exerce exige essa formação. Mas se ele fizer um curso superior, uma pós-graduação, um mestrado, ele vai ter aquele direito de 15%. Ou seja, e se já tem a mais do que exige o cargo, ele já tem o direito, não é? Então, isso, entre aspas, é uma valorização para quem é formado, mas não é um incentivo. Porque eu vejo no outro lado, o incentivo, então vamos ajudar a pagar a faculdade de quem resolver estudar, dar um benefício daqui para frente. Aí sim, eu vejo como incentivo, no meu ponto de vista. Mas já, por exemplo, hoje, sei lá, vamos beneficiar, não tenho números exatos, 100, 200 servidores formados que tem técnico, especialização, não sei, esses vão ganhar. Os outros 200 mais humildes que não têm estudo, esses, se quiserem ganhar, vão ter que ir lá estudar para ganhar esse aumento. Então, é mais ou menos por aí o projeto. Não é, não podemos dizer que é uma incentivo, valorização, porque é só para quem já é formado ou vai se formar para ter direito. Então, e como havia frisado com alguns colegas falando antes, digamos que será um projeto eterno, entre aspas, né? Vai ser criado, aprovado aqui nessa casa. Esses servidores vão ter aquele aumento de 10%, 15%, 17% ou 7,5% para o resto da vida, vamos dizer, né? Até que, prova ao contrário, alguém de tirar um projeto de lei. Não sei se pode ou pode, quem sabe possa. Mas dificilmente algum prefeito vai contra os servidores, né? Sim, senhor.
Não, vereador, ele realmente não pode, porque ele é sobre o salário básico, sobre o salário base do servidor. É. Então, ele é realmente para quem possui um nível superior, uma qualificação. Né? Então, ele serve como incentivo. Eu vejo no sentido, não da forma que o vereador também tem um olhar, né? Mas ele é um incentivo para quem tem e, de certa forma, vai incentivar ao servidor a voltar aos bancos escolares, a fazer uma pós-graduação, a fazer uma, ou mesmo uma graduação, né? Nós temos bastante servidores que não têm graduação. Então, é interessante. Eu vejo ele com bons olhos. E, claro, que o impacto é alto. No primeiro ano, 171 mil, segundo, 181, terceiro, 192.
E assim sucessivamente, né? É.
Mas que deveria também existir uma forma desses servidores, assim como estão ganhando esse incentivo, eu não lembro quem foi que falou, mas um cálculo aí, uma meritocracia, né, que seria, meritocracia é isso, né, o nome? É, que seria interessante, porque aí sim eu vejo que ia apresentar, ia entregar para a comunidade um serviço de melhor qualidade. Nesse sentido também é importante. Obrigado, vereador.
Lembrando que no passado, agora há poucos meses, um ano, nós também já votamos num projeto de lei de um aumento salarial de vários cargos, né? Foi, então poderá ocorrer de servidores, está ganhando mais um aumento, né, novamente. E eu penso do outro lado também que se você ocupasse esse valor com incentivo a daqui para frente, quem quiser estudar com, digamos, entre aspas, uma bolsa, tu vai fazer uma faculdade 4, 5 anos, e daí vai encerrar o teu incentivo. E se aprovado, sim, claro, ótimo, perfeito, o pessoal vão ser valorizados porque estudaram, se dedicaram, mas como eu disse, é um projeto que vai incentivar todos esses que vão ganhar esse subsídio aí e os futuros que vão se formando ou crescendo de cargo, né? É um impacto muito grande, mas que com certeza é bom para as pessoas, como disse o colega João, é um incentivo para quem já está formado, né? E por enquanto não é um incentivo para quem quer estudar ainda, né? Só após a formação. Então, de repente, o mais humilde, o mais pequeno ali, não vai fazer jus a esse benefício, né? Também. Não é porque não estudou que não quer dizer que o funcionário seja um funcionário que não tenha capacidade, né? Às vezes se dedica, trabalha, se dá, como é que posso dizer, se dedica com mais vontade que uma pessoa estudada e de repente tu vai ficar sem esse benefício porque tu não é formado. Então, às vezes, tu prejudica aquela pessoa que está no dia a dia ali, varrendo rua ali, fazendo as mais humildes tarefas também, né? Então, por isso que eu digo que é um projeto bastante extenso e se precisa uma análise de todos os colegas vereadores, até quem sabe para uma adequação, algum artigo, algum acréscimo de alguma coisa que também possa beneficiar outros também que não vão ter esse direito, né? Então, não é o vereador que está dizendo aqui que é contra, porque vai beneficiar só os que estudaram e vai deixar fora as pessoas que não tiveram a capacidade ou não quiseram estudar, né? Estou dizendo como é um impacto grande e anual e sucessivamente, né? Então, não é um projeto que vai impactar num ano, dois. Então, é um, dois, três e assim sucessivamente, né? Então, tem todas as adequações, desde as adequações financeiras também da administração, aqui também tem no artigo, aqui no projeto, cita, né, as questões dos critérios para adequação de impostos, em que estará ajudando, contribuindo aí para o pagamento desse valor anual. Aí. Então, seria isso, senhor presidente, ele devolva a palavra.
Passo a presidência ao vereador Francisco para poder manifestar.
Receba a presidência e lhe conceda a palavra.
Boa noite aos vereadores, uma boa noite a todo o público que nos prestigia, presente aqui também o Valdir Flores, o Ângelo, e uma saudação também ao público que nos prestigia no Face e na rádio. Primeiramente, eu gostaria de comentar sobre os projetos que entram na casa. Teremos a votação na semana que vem, dos projetos anteriores também, e vamos ter projetos de contratação, os reajustes salariais, como o vereador Bruno comentou aqui, que irão passar nas comissões essa semana. Gostaria de parabenizar aí a Secretaria da Agricultura, o vereador Francisco, Chico Turcato também, por esse empenho que estão dando aí na questão dos alevinos, a importância de retomarmos essas atividades aí, incentivar a vários produtores aí a piscicultura também, que é um grande incentivo para o nosso município aí, para aumentar a produção de peixes. É, eu vou pedir também que seja enviado um ofício, então, ao diretor da Corsã, como me pediram, em nome da Câmara e de todos os vereadores aqui, pois queremos uma explicação. É, eu sei que não é só aqui em Pejuçara, mas temos esse problema na região, mas não dá para ficar assim. Tá cada vez mais seguido esse problema. O pessoal aqui vem batendo bastante nessa tecla ali e eles não estão dando nenhuma importância e nenhuma competência. Às vezes fica até difícil de ter um diálogo com o pessoal aí da Corsã. Então a gente vai mandar esse ofício ao diretor para ver se ele nos dá alguma explicação e ver o que a gente pode fazer também em relação a isso. Porque do jeito que está, não dá para continuar assim. Gostaria de fazer um convite à nossa comunidade para o baile do CTG, aí, troca da patronagem, com a presença do cantor Walter Moraes, que será neste sábado, 20 de abril. Então, o cardápio aí é massa, molho, galeto, a partir das 7h30, no CTG Piau da Amizade. Então, quem tiver interesse, que entre em contato aí com a patronagem para garantir a sua mesa. Falar então aqui do caminhódromo, como o vereador Adriano tinha citado antes. Concordo plenamente aí com o senhor que temos que cobrar da empresa, quando é a empresa tem que fazer o serviço bem feito. Às vezes acontece alguns imprevistos, como na início do mês, aí, acho que eu, no mês anterior, aconteceu de uma carreta cruzar por cima ali e destruir aquela parte da esquina aí do caminhódromo. Então, temos que analisar isso aí, se tiver que cobrar, vamos cobrar e exigir algumas explicações aí, pois desse jeito não podemos deixar assim. Até foi comentado, dei uma sugestão aquela vez, não sei o que é a opinião dos outros, né, mas falei para a Secretaria de Obra que fosse colocado um pilastre na esquina, assim, porque se fosse passar um caminhão aí, ia dar dano no caminhão também, né? Provavelmente ele ia ter muito mais atenção na próxima vez para cruzar, como acontece às vezes nos bueiros também das ruas aí da cidade, que cruza caminhão por cima da calçada e destrói bueiro ou calçada nas esquinas aí. Depois de alguns lugares que foi colocado o rótulo, terminou esse problema, mas ainda temos alguns lugares aí que é feito a reforma e dá um tempo depois, passa algum caminhão, já destrói. Então, com o caminhódromo nós temos que ter uma atenção, porque foi um investimento ali, o pessoal gosta de caminhar ali na Vila Zamberlan, tem um grande movimento de trator, carreta, então a gente tem que ter um cuidado redobrado aí, o que puder fazer para a segurança dessa obra e segurança das pessoas também, vamos cobrar e iremos fazer. Quanto ao evento do Avenida, aí, já parabenizo toda a diretoria do Avenida, vai ser no dia 12, eu acho, né? 12 de maio, isso. Já trouxeram os veteranos do Grêmio aquela vez, né? Foi um encontro aí inesquecível. Várias pessoas mais velhas que lembram da época do Mundial 83 ficaram muito felizes aí. Receber os veteranos foi um grande orgulho aí. e agora os veteranos do Inter, né? Então vamos ter outro evento grande aí no Avenida e convidar toda a comunidade aí, independentemente da se é Grêmio ou Inter, eu acho que essas coisas a gente tem que valorizar a história assim de cada time aí pelo sucesso que tiveram. Tivemos esta semana passada aí aquele concurso do deputado Marcon. Infelizmente a gente perdeu na votação, né, pela emenda. Eu não me lembro o município que ganhou, acho que o vereador Francisco.
Se me permite uma parte, vereador.
Com certeza.
Houve um movimento muito grande aí de algumas pessoas, a prefeita, o vice, vereadores dessa casa, aí, a comunidade abraçou essa campanha, essa emenda do milhão. Uma seleção que o deputado federal Maurício Marcon, do partido Podemos, né, estava fazendo. E ele escolhia, ele ia contemplar com 1 milhão uma série de municípios que tinham que participar de algumas etapas. A primeira etapa era inscrever um projeto, né, e daí as pessoas iriam entrar nesse aplicativo dele para votar qual seria o melhor projeto, né? O nosso município estava inscrito, foi enviado um projeto e infelizmente perdemos para outro município que também era do tamanho de Peuçara, de 3 a 6 mil habitantes, e essa votação consistia, as pessoas baixavam o aplicativo e escolhiam qual que era o melhor projeto dentre os dois apresentados. Né, e infelizmente não conseguimos ganhar daquele município, né, somos um pouco menores que ele, mas infelizmente aquela velha política que todos aqui combatem, né, se mostrou presente, né, algumas pessoas me falando, o fulano de tal votou contra, votou no outro município. Eu não acreditei, eu acho que em Peuçara não tem pessoas capazes de prejudicar toda a comunidade em prol de política. Eu acho que não existe, tá? Mas as fofocas, elas existem, as pessoas maldosas, elas fazem esse tipo de politicagem, né? Mas eu acredito, do fundo do coração, quero acreditar que uma pessoa, um partido, um agente político, ela não vai botar os ideais da sua candidatura ou do seu partido à frente do povo. Isso vai totalmente em desacordo com todos os princípios da política. Né? Essa conversa saiu, espero que realmente não seja verdade, mas faltou um pouco a comunidade, né, se apoiar, fazer um pouco mais a sua parte. Faltou praticamente 200 votos, né, na minha família. Eu votei, minha esposa, meu sogro, minha sogra, minha mãe, meu irmão. Né, a gente faz para todo mundo, né, mas algumas pessoas não dispuseram desse tempo aí, cerca de 10 minutos das suas vidas, para acreditar num projeto que talvez nós fôssemos eliminados mais para frente. Mas a primeira chance de ganharmos 1 milhão para investimento em calçamento, né, em Peuçara, era essa votação e infelizmente não conseguimos. Né, mas vamos mudando o posicionamento das pessoas, dos partidos, dos candidatos, para que a nova política, aquela que todos os vereadores aqui acreditam e querem implementar, para que o povo esteja à frente de qualquer candidato ou de qualquer partido político. Quando tivermos outra situação semelhante, nós temos que nos unir, assim como todos os vereadores aqui se unem para buscar recursos, para incentivar os deputados, os senadores que enviam emendas. Essa é mais uma oportunidade que nós tínhamos de fazer a nova política. Né, infelizmente, não sei se pela quantidade de habitantes ou o quê, não conseguimos passar. Né, mas obrigado pela parte, vereador, e vamos acreditar que num próximo momento tenhamos mais pessoas que acreditem nisso, acreditem no povo e possam aproveitar melhor 10 minutos aí das suas vidas apoiando um projeto que iria beneficiar toda a comunidade, né? Não é uma pessoa, não é um partido, não vai beneficiar nenhum de nós, é toda a comunidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Só, na minha opinião, acho que poderia ter sido poderiam ter estudado uma outra maneira, uma maneira mais adequada de organizar a votação, eu acho. É mais fácil também, porque o pessoal mais velho aí ficou muito difícil. Até o pessoal que sabe como organizar, assim, votar, que tem esse entendimento com aparelhos digitais, assim, tem esse problema do cadastramento ali. Tá, tu fazia o cadastramento, entrava ali e votava. Tem gente que tem essa dificuldade e às vezes precisa de uma ajuda. Inclusive, eu ajudei alguns a votarem. Então, eu acho, na minha opinião, acho que teria, próxima vez, se isso acontecer com algum outro deputado, alguma outra coisa parecida, que fosse mais fácil na questão da votação. Seria isso, eu lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, não faremos intervalo regimental, como um acordo. Então, convido o secretário para...
Não há votação hoje.
Não tendo a votação, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus. Não há inscritos, senhor presidente.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 22 de abril de 2024, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.